Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Esta semana colocámos duas calçadeiras, ou seja, enfiámos com dois artigos que não estavam previstos. Começámos logo por chegar à conclusão que o dashboard do Papá Melhor estava a dar lucro. O António conseguiu prever, antes das agências noticiosas e de, só por olhando para o próprio gráfico, conseguir-nos prever qual era o valor mínimo que eu, embora 6 meses, ia atingir. António, explica lá como é que se fez essas contas. Qual foi o raciocínio que te levou a publicar este post no site?
Digamos, todos os dias, ou pelo menos periodicamente, sigo a evolução de vários indicadores em termos de mercado. Não é, obviamente, só a questão da Euribor, mas a Euribor, pelo impacto que tem nos consumidores e nos portugueses, de uma forma geral, dado que quase todos temos, de alguma forma, um crédito associado, um crédito imobiliário associado à taxa Euribor, e portanto é relativamente importante no planeamento doméstico e também no planeamento profissional saber como é que as taxas Euribor estão a evoluir. E portanto é um gráfico que eu já sigo há muitos anos, e como podem ver no dashboard do Poupar Melhor, o gráfico estava-se a aproximar dos valores mínimos que foram registados em 2010. E basicamente o que eu fui investigar aqui há uns dias atrás foi exatamente qual é que era esse valor mínimo, e aí me deparei com o facto de que a curva de descida estava-se a aproximar desse valor e que em princípio na sexta-feira seria ultrapassado esse valor mínimo, coisa que efetivamente aconteceu. Aliás, eu previa que ele igualasse o valor mínimo de 30 e 31 de março de 2010.
Mas foi uma ultrapassagem pela direita a toda a força e foi abaixo.
Foi um afundanço, digamos assim, da taxa Euribor, que tem os seus aspectos positivos, terá alguns outros negativos, não é? Porque a parte negativa do afundanço das taxas Euribor tem a ver com o estado da economia, não é? Se a economia estivesse pujante, a Euribor não estaria aos valores que está.
Isto é um indicador, que tu aproveitaste para alterar o dashboard no dia em que começaste a perceber disto, destes-me uma nota que ias alterar o dashboard, e nós agora podemos ver no dashboard. Antes tínhamos só um gráfico, agora temos os dois para comparar um ao lado do outro, ou seja, o último ano e a evolução histórica desde 99, não é?
Exatamente.
É com base nisto que começaste a ficar alerta.
Exato, foi no da evolução histórica que verifiquei que o valor de 2010 estava já abaixo de 1%. Também neste início, ou durante este mês de maio, basicamente começou a baixar sistematicamente de 1 ponto percentual. E então, no primeiro dia deste mês, 1 de junho, efetivamente foi atingido o valor mínimo da taxa Euribor a 6 meses. E é que eu acompanho, porque as outras taxas de 12 meses, 3 meses, e há outras também, não são importantes para mim, embora possam ser importantes para outras pessoas. A tendência de evolução é mais ou menos parecida, embora com ligeiras diferenças que têm a ver com o curto versus longo prazo, não é? Portanto, as taxas de longo prazo tendem a ser mais estáveis, as taxas de curto prazo tendem a variar mais rapidamente. Esse é também um aspecto importante, porventura, para quem queira contratar um novo empréstimo, embora atualmente são poucos os que se fazem, não é? Mas é relativamente interessante olhar para isto em termos históricos, não é?
Eu não me vou arriscar agora a fazer empréstimos nenhuns, no estado em que isto, claro, está, não? Nem a brincar, tenho o que tenho e chega.
Esta é uma ferramenta interessante para perceber em termos gráficos. A gente olha para o gráfico da evolução histórica e percebe que, se fizermos contas a longo prazo, melhor é estabelecermos para uma taxa Euribor de 3%, que é capaz de ser o valor médio desde que ela existe, né? Portanto, dá-nos algumas ferramentas, alguns dados com que podemos planear.
Ou seja, o que tu estás a propor é, se ainda assim quisermos usar um empréstimo, em vez de calcularmos com base nestes valores, vamos usar a média dos últimos 10 anos. Depende da extensão.
Neste caso da Euribor é desde que existe, desde 99, não é?
Daria 3%. Daria 3% e aí já teríamos uma margem de segurança, não é?
Exatamente. Estamos a olhar, por exemplo, aqui para tipográfica, e lembramos-nos que durante o ano 2008, quando atingiu o pico superior aos 5%, nós todos percebemos como efetivamente os nossos empréstimos estavam com mensalidades muito, muito grandes, né? E portanto, isso dá-nos um fator de previsão. Já o meu professor de História dizia que o futuro se prevê olhando para o presente e interpretando o passado.
Oh, António, isto não é propriamente nós habitualmente não falamos nestas coisas no Poupar Melhor, aliás, nós mantemos um bocado ao largo destas discussões, embora façamos alguns postos, mantemos um bocado ao largo destas discussões que envolvam bancos, porque a matéria não é simples, envolve questões de Estado e questões jurídicas, vamos olhar aqui para este gráfico que tens da histórica a 6 meses, e nós estamos a ver, isto é mesmo muito baixo, mesmo para isto mesmo pré o rebentar da bolha dos futuros do Nasdaq, em que ela esteve baixa, esteve abaixo dos 3%. Isto não, em termos de futuro da economia, isto não diz nada de bom para nós, pois não?
Sim, o facto da taxa de Euribor estar em valor muito baixo, é sinónimo de que a economia não está com crescimento pujante, não é? E portanto é muito bom para quem tem empréstimos, mas, por exemplo, teoricamente é mau para quem tem, por exemplo, um depósito a prazo indexado a Euribor, não é? Portanto, para quem tem dinheiro cujo rendimento está associado à taxa Euribor, a percepção é exatamente a contrária.
Explica um bocado essa questão do dinheiro indexado à taxa Euribor, ou seja, isto significa que se nós tivermos um investimento que em vez de ter uma taxa de juros fixa tenha uma taxa indexada, estamos a perder dinheiro.
Estamos a ganhar tanto como é habitual. Essa do poder de dinheiro é muito interessante, porque esta semana as taxas de juros, nós falamos muito em termos de economia nacional da taxa de juros que pagamos pelos nossos empréstimos, e esta é uma semana que passou também histórica pelo facto que os investidores começaram a comprar obrigações, por exemplo, alemãs, em que a taxa de juros é negativa.
A taxa de juros das obrigações alemãs está negativa?
Exatamente.
Eu nem sequer conheço o termo para isso. Não se pode falar de deflação sequer.
É relativamente simples. É, tu colocas o dinheiro em taxas em obrigações alemãs para que eles te conservem o máximo do teu valor, não é? Portanto, de certa forma estás a pagar para alguém te guardar o teu dinheiro. Já sabes que vai receber menos do que aquilo que lhe entregar.
Nós pagávamos aos bancos para nos guardarem o dinheiro, agora pagamos aos alemães. Isto está a ficar com contornos muito distantes da economia que nós conhecíamos, pelo menos aquela que eu pensava mais ou menos perceber.
Não, explica-me
aqui esta questão da o que é que provoca, o que é que faz oscilar a taxa Euribor? Ou seja, estamos a falar de procura e oferta.
Sim, são taxas que são ditadas pelos valores médios de uns quantos bancos, umas dezenas de bancos europeus, não tenho presente
isto,
valores.
Isto significa que ninguém está a procurar crédito, ou pelo menos há uma baixa de procura de crédito muito grande, não é?
Não diria que seja isso, até se calhar será precisamente o contrário.
É o aumento da procura de crédito?
Mas
é porque se aumenta, o custo deveria ser maior.
O aumento do crédito, também temos que falar se são as famílias, são as empresas ou são os bancos, não é?
Então vamos começar pelas famílias. Não vale a pena falarmos muito desse tema, não é? Em Portugal, pelo menos, apertados pela austeridade, não estou a ver a tirar-se para fora de pé. O quê?
A Euribor está em valores historicamente mínimos. Só que depois, por cima da Euribor, temos os spreads cobrados pelos bancos.
Estão em valores historicamente...
Estão em valores máximos.
Máximos. Estão uma coisa brutal. Portanto, eles estão a provocar uma baixa da procura.
E daí alguma precaução que se tenha que ter neste momento. Se os spreads fossem os que eram há uns anos atrás e a Euribor fosse o que é hoje, muita gente estaria a pedir crédito neste momento. Mas não só os spreads são elevados, como os bancos não têm dinheiro para emprestar, e portanto, mesmo que alguém diga que quer contratar um spread de 5%, os bancos não vão dar dinheiro assim, sem mais nem menos, não é? Porque eles sabem que têm que jogar, por exemplo, as questões do risco associado do cliente dizer que aceita, fica com o dinheiro e no mês seguinte nem sequer paga a primeira prestação.
Não? Neste momento já não conta só a taxa de esforço, nós já estamos com um mercado bastante... O mercado,
claro,
não,
são conceitos muito complexos e que estão neste momento a divergir para conceitos complexos. Esta, por exemplo, das taxas de juros negativas é um conceito que não é absolutamente normal, não é?
No, habitual, no habitual. Habitual.
Exatamente. E, portanto, o que nós aqui no Poupar Melhor queremos dar é um conjunto de gráficos. Uma imagem vale por mil palavras.
Coisas mais práticas. Vamos a coisas mais práticas, não é? Porque esta discussão, íamos ficar aqui o resto. Aliás, nós discutimos muitas vezes estas coisas quando não estamos com o microfone ligado. Aqui vamos a coisas práticas. Eu, no meio desta conversa toda e dos alertas do António relativamente à flutuação para baixo, que não se chama flutuação, chama-se abundância da Euribor, então eu fui tentar perceber, e em conversa com uma instituição bancária onde tenho, com quem mantenho relações, fui tentar perceber se um dinheiro que tinha a finalizar o tempo de estar a prazo, o que é que valia mais? E a conclusão dessa conversa é muito rápida, é quase uma verdade de lapalice, face aos valores apresentados da taxa do empréstimo. E os valores que me poderão pagar se eu colocar o dinheiro a prazo, é pá, ponho o dinheiro a prazo. E tu estás muito mais próximo deste tipo de conceitos. Eu fiz isto um bocado empiricamente e emotivamente. Não fiz contas, foi logo. Acho que não havia contas aqui a fazer. Mas isto tem um limite, ou seja, eu neste momento, se fizer um empréstimo, os bancos estão-nos a oferecer valores entre os 4% e os 5% de taxa anual bruta, e enquanto poderemos estar a pagar um máximo de taxa anual bruta do empréstimo da casa de 1%.
1% mais spread, exatamente.
No máximo.
No máximo, ou seja, há pessoas que têm aqueles spread de 0.4%, 0.5%, ou se calhar até menos, não sei.
Oh, António, então isto é uma conta direta.
Pagar uma taxa de juros de 1.4% ou
1.3%. Eu posso fazer uma conta direta. A pergunta para ti é, eu posso fazer uma conta direta e dizer, isto são números, vamos tornar os números mais simples, o depósito a prazo, se tiver a oferecer 5% e se eu tiver a pagar 1% de juros no empréstimo, estou a ganhar 4% se puser o dinheiro a prazo? Fora as taxas e não sei o quê.
Sim, depois disso é TNBs, tens de descontar, sim, digamos, realmente os impostos, mas sim...
É uma tristeza. Para quem põe o dinheiro a prazo é uma tristeza, porque acerram-te com 5% e recebes 1% e pouco, 2%, é assim uma coisa...
Não é tanto.
É 2%.
Creio que é 25%. É um 4%.
É assim uma coisa de dizer, então você me permitiu, pois, mas sabes... Foi, olha, taxa, sim, é cedo.
Mas para 5% isso significa uma taxa líquida de 3.75%.
É muito baixo.
Mesmo assim...
Mas sempre não, é melhor.
Mas comparando com a Euribor, é bastante elevado.
Ou seja...
Mas é preciso perceber que no momento...
Para fazer a conta, vamos à taxa líquida e comparamos a taxa líquida com a taxa de juros que estamos a pagar pelo empréstimo. Quando vamos decidir se queremos...
A Euribor mais spread, sim.
Se queremos ou não queremos fazer o abatimento.
Exatamente.
E
outros conceitos que podem estar envolvidos, e os clientes e os ouvintes do Poupar Melhor devem estar sempre atentos, por exemplo.
Devem tentar fazer a conta. Isto aqui é muito importante. Aqui, sim. Isto aqui foi uma coisa muito simples e muito básica. Foi que fiz e que não filo ao telefone com quem toma conta do meu empréstimo, do meu dinheiro. E a conta era... Pareceu-me simples e partilhar, e devem fazer essa análise porque muitas vezes parece-nos bom ficarmos com menos dívida, mas esta taxa de juros,
sim, neste momento quem tem um empréstimo com um spread baixo, o meu conselho é não lhe tocar, até porque isso pode motivar os bancos a querer renegociar o que quer que seja
para cima.
Obviamente, neste momento é eventualmente pôr esse dinheiro de parte para que quando os leitores comecem a observar no dashboard do Poupar Melhor uma subida das taxas, possam aí sim, digamos, porventura considerar a amortização de
um
determinado empréstimo.
Exatamente. Basicamente organizarem-se, planearem à cabeça qualquer coisa. Aqui em relação a organizar-se, isto foi a cola, isto foi quase com fita cola que eu vou pular para o próximo post. Aqui em relação à organização, Esta semana nós vamos começar a alguns posts sobre a organização de espaço. Nós costumamos falar dele aqui no podcast. E eu comecei a escrever as coisas que referíamos aqui, mas que depois não via post. Referíamos, já tínhamos referido a organização do espaço de trabalho, já tínhamos referido a organização das gavetas, mas, e depois quando falávamos destas coisas no podcast nunca chegávamos a via de facto depois nos posts a dizer realmente o que é que se deve fazer. A organização do espaço de trabalho, isto é quase uma verdade de Lapalisse, que é tirem a tralha de cima da mesa, basicamente. Não deixem só. Eu faço isso muitas vezes na cozinha, quando vou fazer o sushi, tento colocar as coisas todas que preciso para o sushi na mesma bancada, tiro tudo dessa bancada, que não faz parte das coisas do sushi, até porque já é um processo demorado, e se tiver que andar para trás e para dentro, para a cozinha e para os armários, ainda fica mais demorado. Mas isto é o mesmo conceito que é aplicado num barco à vela, por exemplo, em que o espaço é diminuto e em que a zona de navegação tem os instrumentos todos ao alcance da mão. Isso não é... É mais leve, é um bocado mais leve do que a Euribor, não é?
Eu acho que essa parte da organização é muito importante, embora, em alguns aspectos, todos nós, e eu também, muitas vezes não demos importância a esses aspectos e as coisas comecem a descambar. Mas temos que fazer esse esforço para sermos organizados, porque compensa e recompensa largamente.
Qual é a grande vantagem que nós tiramos quando temos, e quando falamos de mesa de trabalho, pode-se falar também do desktop do vosso computador? Qual é a grande vantagem que eu pessoalmente descobri em fazer este exercício de garantir a organização do meu espaço de trabalho? É que não tem distrações. Tudo o que não é essencial à tarefa não deve estar presente. A questão da focalização no objetivo da tarefa que temos entre mãos aumenta-nos a eficiência e garante-nos uma eficácia muito maior, na medida em que não estamos a executar coisas que não contribuem diretamente para a tarefa. E isto o que é que significa? Isto vai para um outro conceito mais largo da organização de trabalho, que é o investimento é todo consumido na tarefa e não é disperso por coisas que não vão ser terminadas. E nós, principalmente no local de trabalho, somos muitas vezes avaliados pela cadência como fazemos sair os produtos do nosso trabalho, quer sejam parceiros, quer sejam peças construídas, não é? Isto vai a todos os níveis. Se estivermos a falar de uma cozinha profissional, a cadência com que eu consigo fazer sair os pratos, e eu garantir que essa cadência é uma cadência ritmada e não com picos, garante-me que eu consigo reduzir o número de empregados de sala, e isto é fora de normal, porque os custos do trabalho dos empregados de sala acaba por ter um grande peso para um negócio que na realidade é a venda de espaço, o espaço das mesas e a venda de comida.
Mas isso é basicamente transversal a tudo o que é atividade, não é?
Exatamente. Profissional. Ou seja...
E também pessoal, não é? Porque eu costumo dar um bom exemplo: quando se vai de férias sem planear muito bem o que é que vamos fazer nas férias, as férias normalmente acabam sabendo a pouco porque não fizemos nada,
exatamente, porque não organizámos.
E, portanto, é um conceito importantíssimo, não é?
Mas aqui o foco no espaço de trabalho, principalmente porque nós estamos a chegar a um estado em que se fala muito do custo do trabalho e que se diz que o custo do trabalho está...
E a produtividade também, não é?
A produtividade. Isto ligado ao quê? Porque o conceito de produtividade em termos de economia é o custo custo de obtenção do produto versus que é faturado desse produto. E se eu conseguir produzir mais produtos em menos tempo, ou seja, se em lugar de tentar baixar o custo do trabalho, eu tentar aumentar a eficiência desse trabalho, eu posso estar perante uma situação... É claro que agora jogamos com fatores de se o mercado está a comprar ou não. Mas agora, em casa, na cozinha, quer seja, para fazer a barba, vamos fazer a barba, por exemplo, fazer a barba. Epá, eu ponho lá a gilete, se me ponho a fazer mais coisas no meio da barba, nunca mais acabo de fazer a barba.
Provavelmente não vai conversar.
A barba até pode ficar sem cortes. Epá, mas o tempo que a gente perdeu para estar a fazer aquilo, porque estivemos a mexer no rádio, porque estivemos a conversar a meio do caminho. Isto é mais a questão, principalmente na mesa de trabalho, tentar tirar de lá as coisas que não estamos a usar, arranjar um método de organização. mas nós esta semana tivemos mais uma confirmação de que estamos no bom caminho. Nós não estamos aqui há muito tempo, né, opa, melhor, há muito tempo que falamos sobre estes temas. Nós decidimos mais por, como é que se chama, mais por força do António e por tua carolice, insistimos em colocar aqui todas as teorias que discutíamos à hora do almoço, mas agora tu descobriste que há uma confirmação aqui para uma das teorias que tu tinhas relativamente à abertura da porta do frigorífico. O post é daqui
a... basicamente tu.
É daqueles que vamos estar a ler. Conta-nos o resumo, como é que a gente, o que é que a gente vai encontrar neste post?
O post é referência a um estudo científico, penso que de um investigador asiático, não me recordo exatamente neste momento, penso que é da Tailândia ou alguns assim, que fez uma experiência científica muito interessante e que basicamente constituiu em colocar um frigorífico com um robô a abrir e a fechar portas. Deixem-me só corrigir, portanto é da Malásia. E portanto fez uma série de experiências controlando, por exemplo, a abertura, a duração da abertura, um frigorífico fechado versus um frigorífico que se abre, e digamos que ele monitorizou isto tudo em termos da função da temperatura ambiente, de uma série de outras variáveis que incluem, por exemplo, a colocação de determinadas massas, por exemplo, recipientes de água dentro do frigorífico. E neste primeiro artigo que vamos referenciar, as conclusões a que ele chegou relativamente à questão da abertura da porta num frigorífico. E que nós já sabemos que tem um impacto muito substancial, porque basicamente ao abrir-se a porta do frigorífico sai o ar frio e entra o ar quente. E o que ele chegou à conclusão muito simples é que quanto mais vezes a porta se abre, maior é o consumo. E tipicamente o consumo chega a ser o dobro quando se aumenta o número de abertura das portas do frigorífico de 12 para 48. Temos um gráfico muito interessante que mostra que essa subida é linear. Ou seja, quantas mais vezes realmente se abrir a porta, maior vai ser o nosso consumo energético em termos do frigorífico. Ele até chega a uma estimativa de consumo de 28 watts-hora por cada abertura da porta do frigorífico. Ou seja, cada vez que abrimos a porta, lá vão 28 watts-hora para, neste caso, para o interior da cozinha, né? Mas são perdas que efetivamente se verificam. Ele também chega à conclusão que quanto maior é a abertura da porta, maior é a necessidade de consumir energia, depois de pôr o frio dentro do frigorífico, embora aí o crescimento já não seja tão linear. E compreende-se, não é? Quando a gente abre uma porta do frigorífico, mesmo só seja 3 ou 4 segundos, escapa-se logo uma grande quantidade de ar frio. Para todos os leitores e os ouvintes experimentarem isto, experimentem pôr o braço por baixo da porta do frigorífico quando abrem e vão sentir o frio todo a bater no braço. Se colocarem o braço, por exemplo, na parte alta do frigorífico, não vão sentir frio. Portanto, o frio desce e escoa-se logo imediatamente e o ar quente entra por cima e penetra no frigorífico.
António,
mas basicamente aqui a questão é quanto mais tempo se abre a porta, depois menor é o impacto, não é? Porque no limite, passado alguns 10, 20 segundos, já todo o ar que era frio, que tinha que sair, já saiu, não é? Portanto, o impacto nota-se em termos da estabilização. Eu penso que o interessante deste artigo é que ele vem confirmar de uma forma, de um ponto de vista científico, um artigo publicado em revistas científicas, que contabiliza de forma mais precisa aquilo que nós já tínhamos referido em alguns artigos, e daí penso que o interesse em referencial.
António, aqui também em relação aos consumos, tu, desde que adotaste o teu Android, tu andas a tentar controlar um bocado os consumos, e esta semana vamos ter um post relativamente ao nível de sinal para o telemóvel. Isto que nós mantemos uma discussão, se os telemóveis consomem mais ou menos relativamente quando a distância à antena da célula que estão a usar é maior ou menor. Vamos trocar isto por miúdos. Na realidade, o que os telemóveis fazem é utilizam a antena que está mais, teoricamente, mais perto deles. E isto, quando nós saltamos de uma antena para outra, quando nós andamos de um lado para o outro, o telemóvel passa de uma antena para outra. E aqui,
Exato.
Aqui a teoria é de que gastamos mais quanto mais longe estamos da antena. Tu esta semana tens falas de um utilitário relativamente ao nível de sinal, que te permite também determinar a distância à antena, é isso? Conta-nos um bocadinho sobre isto.
É um software que eu descobri para o Android, que é particularmente interessante porque tem um conjunto de funcionalidades que superam aquela que estão tradicionalmente disponíveis nos telemóveis, que são aquelas 5 barrinhas de sinal que nos diz quanto mais sinal temos, mais barrinhas têm eliminadas, não é? Aqui este software vai muito para além disso, né? Tem algumas particularidades que eu sei absolutamente notáveis. Por exemplo, uma delas é ter tipo uma bússola. É como se fosse uma bússola, não é? Uma bússola que nos aponta na direção de onde está aparentemente a vir o sinal da antena que nos está a servir o serviço de comunicações. E, portanto, se nós, digamos, queremos, por exemplo, ver num sítio onde temos pouco sinal, em vez de andarmos com o telemóvel a ver onde é que tem mais um pauzinho, daqueles 5 pauzinhos, temos uma bússola que nos diz, olha, a antena está naquela direção, é melhor, porventura, progredir naquela direção. Tem ainda outros aspectos que eu acho extraordinários, como é a integração com o Google Maps, onde o software tenta colocar as antenas. Eu suponho que por algum mecanismo de triangulação, eu não conheço em pormenor o código que está associado, mas a verdade é que eles estão a recolher, com o esforço dos muitos já milhares, centenas, milhões de pessoas a nível mundial que utilizam Android, para colocar, ir colocando as antenas no Google Maps, para que depois seja mais fácil ainda, mesmo para quem não tenha o software, saber que, por exemplo, a antena mais próxima de casa será aquela que se vê ali no Google Maps, 2 quarteirões, num determinado sentido. É um gadget muito tecnológico, admito, não é? Mas é um software que eu acho que tem uns aspectos que são realmente uma novidade. Já conhecia coisas semelhantes, por exemplo, às redes wireless. Há também a tecnologia do GPS. É preciso dizer que este software não funciona exclusivamente com base no GPS, embora possa servir como complemento, ou seja, se o GPS estiver ligado, podemos efetivamente saber exatamente onde está no mapa e ele, porventura, pode posicionar melhor as antenas que vai descobrindo. E já são muitas na região de Lisboa. Portanto, isto é um esforço que resulta da comunidade, não é? Que utiliza o software. E no caso de Lisboa já há umas largas centenas de antenas já mapeadas em termos do Google Maps. Portanto, é um software muito, muito tecnológico, não é? Em termos do que refere muitas das características das antenas, mas para mim já me deu um retorno muito interessante, no sentido de perceber que, por exemplo, cá em casa, agora o sítio onde eu costumava largar o telemóvel é um sítio onde a cobertura é muitíssimo inferior onde eu largo agora, e portanto consumindo certamente menos energia, embora é uma questão que eu ainda não tenha contabilizado. Mas que resulta evidente. Embora aqui também haja que dizer outra coisa, como sou um dos utilizadores que utiliza o 2G em vez do 3G, exceto quando estou a comunicar em termos de dados, os conceitos podem ser um bocadinho diferentes. Por exemplo, aquilo que tu referias, de que quando andamos a saltar de célula para célula, obviamente exige maior comunicação ao telemóvel, não é? Porque ele tem que negociar o salto entre as antenas. Em 2G, como as células são muito maiores, esse salto não se dá com tanta frequência, e daí essa ser, por exemplo, uma das razões pelas quais o 2G consome muito menos que o 3G, sobretudo quando estamos, por exemplo, numa viagem. Se fizermos uma viagem por uma autoestrada e formos em 3G, o consumo é dramaticamente muito superior a se utilizarmos 2G. Portanto, basicamente é uma ferramenta que complementa um bocado toda esta análise que temos vindo a fazer no caso dos telemóveis e que nos permite ter mais dados, mais detalhe sobre, neste caso, o nível de sinal.
António, ainda em relação aos esforços, tu esta semana fizeste um esforço suplementar, levantaste-te mais cedo para ires comprar o Jornal de Notícias por causa de um chamariz de 124 cupons. Conta-nos lá, isto depois nós já tivemos os dois a falar sobre este tema, não são os melhores cupons do mundo, conta-nos o que é que estava dentro do jornal depois de ires comprar.
Então, o Jornal de Notícias faz hoje 124 anos, o que é preciso dizer que já é uma data memorável, né? Não sabia que era assim não tinha assim uma idade tão respeitosa. Mas então, em função dos 124 anos, deu um livrinho de cupons de descontos, com 124 descontos. Esses descontos estão agrupados em vários tipos, não é? Por exemplo, em termos de restaurantes, lazer, em termos de, por exemplo, de produtos de compras. E, portanto, tem aqui um conjunto de cupons, a maior parte deles da região norte, que é onde o Jornal de Notícias tem maior implantação. Eu, por exemplo, vou só, para os leitores terem uma ideia, vou, por exemplo, abrir aqui na parte dos restaurantes. Abri aqui numa página que diz que tenho 15% de desconto no restaurante Great, na estrada exterior da Circunvalação em Matosinhos.
Vamos já para lá.
A mim, por 15%, não parece a pena que valha a pena ir para lá. Mas depois tem descontos para outras coisas, por exemplo, aqui na área da restauração tem, por exemplo, cupons para fast food, que também é um excelente incentivo para todos nós, né? Se quiserem ir ao Kentucky Fried Chicken ou sítios do género, podem ir com descontozinho. Também tenho aqui descontos de 25% em cruzeiros Rente Douro, portanto, fazer uns cruzeiros no Douro também não faz parte dos meus planos. Tem aqui, digamos, com um conjunto de descontos que, porventura, dificilmente conseguem-se utilizar a maior parte deles. Mas tem alguns que podem ser interessantes. E mais que não seja, vou tentar fazer dois ou três. Talvez me poupem alguns euros. Certamente o suficiente para compensar a compra do jornal. E que, portanto, pode ser interessante. Deixamos algumas dicas no post que já saiu hoje, é preciso referi-lo, né? Portanto, já o fizemos. E que pode ser interessante. Estou a ver aqui outros exemplos, por exemplo, um robô de cozinha que se poupa 25 euros.
Qual é o robô? Não me digas que é uma Bimby.
É um robô de cozinha KPM3323 que custava 159 euros e agora custa 134.
Já não queremos saber. É que a Bimby custa 900 euros, portanto 25 euros é 900.
Sim. Portanto, é uma iniciativa que eu penso que é muito interessante e que vem na sequência daquilo que já há alguns meses começámos a falar, que é os cupões em Portugal. E que se nota claramente que é uma tendência que está a crescer.
Estão a voar baixinho ainda, não é? Principalmente aquela história de eles estarem a associar os cupões às redes sociais. É capaz de ter um bocadinho mais de... Aqui no jornal, não sei. Não. Depende, isto é uma oferta aos leitores do jornal, porque vem o custo do jornal não altera em relação ao custo habitual, não é?
Exatamente.
Portanto, isto é
e
mesmo...
o jornal até tem outros conceitos giros. Por exemplo, um dos conceitos giros que... estava no, na edição de hoje do Jornal de Notícias, era um artigo relativamente interessante que falava de como podemos nos divertir de borla, considerando 8 dicas que o jornal dá. E acho que nestes
não
tempos...
Não é para educar as campanhas conceito, e fugir, não?
Não, são todos da zona do Porto. Mas, por exemplo, tinha o primeiro, eu não tenho o jornal aqui à mão, mas o primeiro era giríssimo, era, por exemplo, uma corrida de carros de energia solar, com a fotografia pareciam carrinhos pequeninos, mas são daquelas coisas que algumas vezes são muito educativas para as crianças. Só que temos pena, porque foi hoje às 10 da manhã. Já foi.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.